Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Normas mais modernas para simplificar e garantir segurança e saúde no trabalho.
O objetivo, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é incentivar a criação de empregos.
A revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas. Isso sim pode destravar a nossa economia e nos levar ao caminho da prosperidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Qualificação para 800 mil jovens.
Beneficiários de programas sociais do governo vão ter acesso de graça a cursos profissionalizantes do SESI, Diego Queijo.
As vagas serão prioritárias para beneficiários do Bolsa Família que não estejam estudando nem inseridos no mercado de trabalho formal.
Contra o tráfico de pessoas.
Governo lança campanha, anuncia ações e fecha parcerias para combate a este tipo de crime. Raíssa Lopes.
A Polícia Federal lançou nesta terça-feira uma campanha de conscientização para informar vítimas e parentes que muitas vezes não percebem que estão sendo envolvidos e seduzidos por um esquema criminoso.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
800 mil jovens inscritos no Cadastro Único do Governo vão poder se qualificar de graça.
Eles vão ter acesso a cursos profissionalizantes do SESI, o Serviço Social da Indústria.
O acordo feito com o Serviço Social da Indústria, o SESI, prevê investimento de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em vagas para cursos profissionalizantes nos próximos 4 anos. O ministro Osmar Terra destacou que este é mais um passo para oferecer alternativas aos jovens chamados de nem-nem, que nem estudam e nem trabalham, além de representar um grande avanço para o país.
Nós estamos juntos aqui construindo uma agenda positiva para o país, para o Brasil, principalmente para a população que mais necessita. Essa parceria é uma parceria preciosa, inicia um novo ciclo, cria uma nova forma de colaboração do setor privado com o governo.
Os jovens serão encaminhados pelo Ministério da Cidadania e as inscrições serão feitas pelo SESI. As vagas serão prioritárias para beneficiários do Bolsa Família que não estejam estudando nem inseridos no mercado de trabalho formal. De acordo com o presidente da CNI, Robson de Andrade, a parceria irá elevar a qualificação dos jovens para atuarem na indústria.
Todos nós estamos muito animados, muito conscientes do trabalho que nós teremos, mas estamos satisfeitos por estarmos aqui assinando um acordo onde certamente a gente vai estar contribuindo para a construção de um Brasil melhor e um Brasil mais justo.
O Ministério da Cidadania atua para gerar emprego, renda e promover a autonomia das pessoas inscritas no Cadastro Único, também por meio do Plano Progredir. No portal do Ministério é possível encontrar cursos de qualificação profissional, criação de currículo, vagas de emprego e informações sobre acesso a microcrédito. Reportagem Diego Queijo.
Desde o dia 17 de junho deste ano, americanos, australianos, canadenses e japoneses não precisam mais de visto para entrar no Brasil.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, após a medida, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, recebeu 40% a mais de visitantes desses países em comparação com o mesmo período de 2018.
Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a dispensa de vistos foi uma medida acertada para impulsionar um setor que gera riqueza para o país.
É uma decisão acertada do presidente Jair Bolsonaro, que os números já mostram, né, o resultado prático disso. Foz do Iguaçu, por exemplo, uma média entre os 4 países de um crescimento de 40%, mais de 200% na reserva de passagens aéreas para o mês de dezembro desse ano. Então, são ações como essa que vêm realmente dando resultados no aumento de turistas estrangeiros aqui no Brasil.
De acordo com a direção do parque, o número de visitantes canadenses aumentou 90%, o de americanos 70% e de australianos 8%.
O FIES é um financiamento do governo para ajudar os estudantes de faculdades privadas a pagarem a mensalidade. Eles só começam a quitar a dívida depois da conclusão do curso.
E os estudantes que estão com parcelas em atraso no FIES têm até outubro para renegociar dívidas.
O valor vai poder ser dividido em pelo menos 48 meses.
Os estudantes que aderiram ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terão até o dia 10 de outubro para renegociar suas dívidas. A prorrogação do prazo, que terminava esta semana, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Para pedir a renegociação, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017 e estar com as parcelas atrasadas em pelo menos 90 dias. Os contratos devem estar em fase de amortização, que é aquele período em que o estudante já encerrou o curso e deve pagar as parcelas do financiamento, e não podem ser objeto de ação judicial. De acordo com o Ministério da Educação, são mais de 500 mil alunos nessa situação, que deixaram de pagar cerca de 11 bilhões de reais. Os estudantes que atenderem os critérios devem procurar a instituição bancária onde assinaram o contrato do FIES. E o pagamento vai ser da seguinte forma: uma parcela de entrada, que é 10% do total da dívida, ou R$ 1.000, o que tiver maior valor. O restante da dívida pode ser dividido em pelo menos 48 vezes, mas as parcelas não devem ser menores que R$ 200. Antes do mês de abril, quando foi aberto o período para quitar os débitos, só era possível o pagamento à vista. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O Criança Feliz bateu mais um recorde.
Já são mais de 700 mil crianças e gestantes atendidas em todo o Brasil.
Com base em estudos científicos, a proposta consiste em levar às famílias orientações que estimulem o melhor desenvolvimento dos pequenos. Cada prefeitura que adere ao Criança Feliz avança um passo rumo a uma geração mais ativa e saudável. A iniciativa tem reconhecimento mundial, conforme pontua o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Recebemos a notícia de que o programa, em função do tamanho e da proposta, é finalista do prêmio Wise Awards, da Fundação Qatar, que colocou o Criança Feliz entre as iniciativas mais inovadoras do mundo. Esse prêmio é o prêmio mais importante do mundo na área de inovação e educação. Estamos concorrendo com programas e políticas públicas da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da China. Isso já mostra também a importância desse trabalho.
Práticas simples, como a troca de olhares entre mãe e bebê, a cantiga antes de dormir e a brincadeira de bater palmas, contribuem para o desenvolvimento pleno das crianças. A ciência aponta que as conexões entre os neurônios se estabelecem em menor ou maior velocidade a partir dessas interações. Assim, o programa tem o objetivo de acompanhar crianças de até 3 anos e gestantes inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e as crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Um dos mais de 700 mil beneficiados é Daniel, de 2 anos, que vive com a família em Campina Grande, Paraíba. A mãe do menino, a dona de casa Sara Cândido, de 37 anos, conta o que tem aprendido sobre o relacionamento com o filho Daniel, desde que passou a receber as visitas do Criança Feliz.
Eu tenho aprendido o desenvolvimento dele, por conta que a gente aprende a interagir com a criança, né? A gente pega mais intimidade com a criança e brinca mais, né? O desenvolvimento. Se realmente você tirar um tempinho para brincar com seu filho em casa, você vai ver como é compensativo.
Já aderiram ao programa Criança Feliz 2.624 municípios. Mais de 17 milhões de visitas domiciliares foram realizadas e mais de 703 mil crianças e gestantes atendidas. O programa integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem Renata Garcia.
Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Essa modalidade de crime envolve levar pessoas fora da cidade onde elas vivem com o objetivo de exploração de trabalho análogo à escravidão, de exploração sexual e até de retirada de órgãos para transplante.
O governo brasileiro já desenvolve ações de combate ao tráfico de pessoas.
E hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou um termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho para intensificar as ações de prevenção.
Recrutar, transportar ou acolher pessoas por meio de fraude, ameaça ou violência, com a finalidade de exploração sexual, remoção de órgãos, trabalho escravo ou adoção ilegal, são práticas enquadradas na definição de tráfico de pessoas. O crime, que transforma seres humanos em mercadorias, é punido com penas de 4 a 8 anos de prisão e multa. O acordo firmado nesta terça-feira entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público do Trabalho tem o objetivo de unir forças no combate a esse crime, como explica o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Clourado Fleury.
O Ministério Público do Trabalho fará assegurar ser o depositário das informações de monitoramento acerca das políticas de combate ao tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho infantil. E todo esse trabalho de prevenção, ele vai, com certeza, nos levar efetivamente erradicar o tráfico de pessoas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o combate ao tráfico de pessoas requer a parceria entre diferentes órgãos, inclusive de outros países, já que, às vezes, as vítimas são levadas para o exterior. Segundo o ministro, é necessário atuar na prevenção e na punição ao tráfico.
Esse é um crime que tem que ser combatido, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Para tanto, nós precisamos, evidentemente, de parcerias com os demais países. Igualmente, há necessidade de criar instrumentos que não só busquem a punição desses crimes, mas a prevenção de sua realização.
O governo já desenvolve ações de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. A Polícia Federal, por exemplo, lançou nesta terça-feira uma campanha de conscientização para informar vítimas e parentes que muitas vezes não percebem que estão sendo envolvidos e seduzidos por um esquema criminoso. Além disso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mantém um cadastro de pessoas desaparecidas. Segundo a ministra Damaris Alves, existem no Brasil 41 mil crianças nessa situação e algumas podem ter sido vítimas de tráfico. A ministra também anunciou novas medidas para combater o tráfico de pessoas.
Estamos trazendo um aplicativo que vai ser entregue nos próximos dias. Quando uma criança desaparecer, uma mulher desaparecer, em menos de meia hora, todos os telefones de policiais do Brasil receberão o nome da pessoa desaparecida, a foto, o lugar onde desapareceu. Especialmente os policiais que estão em área de fronteira. E temos uma nova ouvidoria que está sendo entregue para o Brasil. Essa ouvidoria de direitos humanos, o canal 180 e o canal 100, está aí agora para receber de verdade. E o nosso objetivo é que quando uma pessoa desaparecer, a denúncia já chegar em menos de um minuto até a mão das autoridades.
E reforçando, os telefones para denunciar tráfico de pessoas são o 180 e o Disque 100. Reportagem Raíssa Lopes.
As regras para barrar a entrada no Brasil de estrangeiros suspeitos de crimes graves têm o objetivo de proteger a população do país.
A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
A portaria que regulamenta a lei de migração entrou em vigor na sexta-feira.
Segundo Sérgio Moro, todo o país deve ter o direito de controle sobre suas fronteiras.
O ministro explicou ainda que os países, em geral, evitam a entrada de pessoas suspeitas da prática de crimes violentos.
A atual legislação, ela é generosa em relação à imigração e refugiados. Eu acho que isso é positivo, isso nós mantemos. Por exemplo, a operação acolhida relacionada ao ingresso de venezuelanos no país, ela é elogiada no mundo inteiro, pela ONU, por tudo. Agora, nós temos que ter exceções que nos permitam obstaculizar pontualmente o ingresso de pessoas em relação às quais nós temos suspeita de envolvimento em condutas criminais graves. São condutas criminais específicas na portaria, terrorismo, segundo a lei, tráfico de drogas, armas e pessoas, segundo a legislação específica, crime organizado armado, exploração sexual de crianças e adolescentes. E, por outro lado, nós inserimos a única ali que não é bem conduta criminal, a proibição do ingresso de pessoas envolvidas em torcida violenta durante eventos esportivos, o que fizemos durante a Copa América.
E acolhimento de pessoas com doenças raras.
Ainda hoje, vamos falar das ações do governo para facilitar a vida de pacientes e familiares.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos, disputados em Lima, no Peru, conta com o reforço de atletas das Forças Armadas.
Dos 485 competidores que representam o nosso país, 137 fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa.
São atletas militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que estão trazendo medalhas para o país.
O atleta militar Edival Marques, de 21 anos, o Netinho, conquistou a medalha de ouro no Taekwondo na categoria 68 quilos. Desde 2016, ele integra o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, parceria com a Secretaria Especial do Esporte, que apoia esportistas de alto rendimento com benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações esportivas militares para treino. O sargento Edival começou a lutar taekwondo aos 7 anos de idade e há 14 anos disputa competições. Ele explica como o programa de alto rendimento das Forças Armadas é importante para a conquista de medalhas.
Quando eu entrei na Marinha, né, como terceiro sargento, eu era, acho que estava em cento e pouco do ranking. Hoje eu sou o décimo, né, do melhor do mundo no ranking mundial, justamente porque eu consegui viajar mais com apoio da Marinha.
Para o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Antônio Micelato, a iniciativa é essencial para que os atletas possam permanecer treinando.
Esses atletas incorporados nas Forças Armadas continuaram a ter esse suporte, um suporte de um vencimento, de diversos apoios, que dão uma certa tranquilidade para que ele possa se dedicar quase que exclusivamente ao seu treinamento.
Na ginástica artística, outros dois atletas militares destacaram-se na prova individual dos Jogos Pan-Americanos. O sargento da Aeronáutica Caio Souza ficou com ouro. E o também sargento da Aeronáutica Arthur Nori conquistou medalha de prata em prova individual disputada na segunda-feira. Os dois militares fazem parte da equipe brasileira masculina, grupo que no domingo conquistou o ouro ao vencer os Estados Unidos. A conquista dos atletas militares foi inédita para a ginástica masculina brasileira, que nunca havia ido ao pódio na modalidade individual masculina em Jogos Pan-Americanos. Medalhista de prata nessa competição e de bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o sargento Nori associa as vitórias ao incentivo recebido. Em outubro, ele integra a equipe que vai competir nos Jogos Mundiais Militares na China.
As Forças Armadas também entrou aí para nos apoiar, para nos ajudar, e também focando nos Jogos Mundiais Militares que tem no final desse ano, né, que a ginástica acabou ingressando. Então é mais um apoio, mais um incentivo para o esporte que é carente de incentivo.
As primeiras medalhas brasileiras no Pan de Lima também foram conquistadas por atletas militares. As sargentos Luísa Batista, do Exército, e Vitória Lopes, da Aeronáutica, conquistaram o ouro e a prata, respectivamente, no triatlo feminino. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 13 das 19 medalhas obtidas pelo time Brasil foram conquistadas por atletas das Forças Armadas Brasileiras. Reportagem Lani Barreto.
Visitas a médicos e hospitais, exames caros, remédios de alto custo.
13 milhões de brasileiros que têm algum tipo de doença rara convivem com essa realidade.
E para facilitar a vida desses pacientes e familiares, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a criação de uma coordenação que vai atuar na inclusão e acolhimento dessas pessoas.
Andréia Medrado mora em Brasília e é mãe da Maria Flor, que tem 3 anos de idade. Desde os 8 meses de vida, ela observou que a filha não se desenvolvia como outras crianças. Há 3 meses, descobriu que a menina tem uma síndrome rara, Pitt-Hopkins. Andréia conta que não conseguiu tratamento gratuito.
A gente precisa muito de terapias e de acesso gratuito, porque é tudo muito caro. Então os filhos acabam ficando menos desenvolvidos, não falam, não andam.
As doenças raras não têm cura. Em geral, são crônicas, progressivas, degenerativas e podem levar à morte. Mas o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são capazes de reduzir complicações e sintomas, impedindo o agravamento e evolução da doença. É o que explica o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Gouveia.
São pessoas que sofrem a vida toda sem, às vezes, saber o que tem, entrando e saindo de hospitais, emergências, e que, se tivessem tido um diagnóstico precoce e preciso, poderiam sim ter direito a uma terapia cada vez mais eficaz e precisa.
Juari Carlesco é de Joinville, em Santa Catarina. Também tem uma filha de 5 anos com doença rara. A menina é a única no país com a síndrome de Wick-Wolfen, de origem genética e que causa, entre outras coisas, o atraso no desenvolvimento mental. Ele fala da importância do diagnóstico precoce e também de mais pesquisas sobre as doenças raras.
O investimento no diagnóstico precoce, na pesquisa, no tratamento, na reabilitação, né, e o apoio, o suporte, né, que os pais e familiares precisam.
Os desafios das pessoas com doenças raras e a elaboração de políticas públicas voltadas para essa parcela da população estiveram em debate no fórum promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Brasília. A ministra Damares Alves anunciou a criação da Coordenação Geral dos Raros para que essa comunidade tenha melhor atendimento.
Eles vão ter nesse ministério exatamente isso, uma coordenação que vai estar ouvindo as necessidades, articulando com os órgãos federais, municipais, estaduais, especialmente com o Congresso, especialmente no avanço na legislação de inclusão, de acolhimento aos raros no Brasil.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem entre 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença rara. O Ministério da Saúde agora está revisando a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para doenças raras, buscando unificar procedimentos em documentos já existentes. Reportagem Cleide Lopes.
O governo federal divulgou hoje uma série de atualizações em regras sobre o mercado de trabalho.
Foram revisadas normas que regulam a segurança e saúde no trabalho relativas, por exemplo, a exigências para micro e pequenas empresas.
O objetivo do governo é manter a segurança dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, criar regras mais claras que estimulem a economia e a geração de empregos.
A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes do assunto e explica pra gente ao vivo.
Boa noite, Gabriela. Conta pra gente quais foram essas mudanças.
Boa noite, Gabriela, Nádia e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Brasil tem hoje, atualmente, 36 normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Elas geram a possibilidade de aplicação de quase 6.900 multas a empresas. O governo entende que várias delas paralisam as empresas e, por isso, está começando a alterá-las. Hoje foram anunciadas 3 mudanças. Uma delas é a revogação de uma regra que exigia uma inspeção prévia de fiscais de trabalho para abertura de negócios. Para o governo, não existem profissionais suficientes no país para essa obrigatoriedade. Uma outra mudança foi a revisão de uma regra da década de 70, relativa a máquinas e equipamentos. Foi revisada ainda a obrigatoriedade de treinar trabalhadores que mudam de emprego dentro de uma mesma atividade. Como explica o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
Quando há uma dispensa e há uma rotatividade muito grande da nossa mão de obra, se estabelece como compulsória a necessidade de que o trabalhador precisa ser submetido a um novo treinamento, mesmo que o espaço seja de 1 mês, 2 meses ou 3 meses da sua nova empregabilidade. E isso tem um custo de alguma coisa como R$1 bilhão por ano para pequenas e microempresas. E nós estamos retirando essa obrigatoriedade, senhor presidente.
Com a iniciativa, o governo prevê um impacto positivo de R$78 bilhões em 10 anos para as empresas. Segundo o governo, a ideia é reduzir a burocracia e o custo Brasil, especialmente para as microempresas e empresas de pequeno porte, sem desproteger os trabalhadores. Para o presidente Jair Bolsonaro, há um excesso de regras que travam a economia.
Esse excesso de regulamentação leva à paralisação da economia. E nós estávamos, sim, cada vez mais engessados e paralisados. E tínhamos que mudar isso daí. Dessa forma, acreditar no trabalho e, quem sabe, fazer com que ser patrão se torne algo saudável no Brasil. E também diminuirmos a distância do patrão empregado.
Ao vivo de Brasília, Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Empregados podem desistir de ação coletiva sem a concordância do sindicato.
Brasil e Paraguai formarão equipes conjuntas de investigação para apurar tráfico de drogas e de pessoas.
Detentas do regime fechado de Manaus passam por exame de mamografia.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Brasil e Paraguai formarão equipes conjuntas de investigação para apurar tráfico de drogas e de pessoas.
A criação dos grupos foi proposta pelo Ministério Público Federal Brasileiro e pelo Ministério Público Paraguaio e será formalizada nesta quarta-feira. Ana Gouveia.
A medida deve fortalecer a cooperação jurídica entre os dois países, além de garantir mais agilidade na apuração de crimes cometidos nas áreas de fronteira. As equipes conjuntas de investigação são uma ferramenta de cooperação prevista em tratados internacionais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tem reiterado a importância da criação das equipes nos dois países para auxiliar no combate a crimes complexos.
Empregados podem desistir de ação coletiva sem a concordância do sindicato.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Anderson Conrado.
A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares do Estado de Minas Gerais contra duas empresas de tecnologia. O objetivo da ação era garantir o cumprimento das cláusulas das convenções coletivas de trabalho. As empresas apresentaram pedidos de desistência assinados por vários empregados, mas os documentos foram anulados pelo Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais. As empresas recorreram e a sexta turma do TST observou que o sindicato pode defender os interesses da categoria, mas os empregados permanecem titulares do direito material e, portanto, podem desistir da ação.
Detentas do regime fechado de Manaus passam por exame de mamografia.
A ação foi realizada com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e do Conselho Nacional de Justiça, Carlos Ribeiro.
Ao todo, 11 mulheres com mais de 40 anos de idade realizaram um exame preventivo no último sábado. Esta foi a primeira vez que a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas fez uma ação deste tipo. O próximo passo é tentar fazer uma ação parecida para as mulheres do sistema prisional provisório.
Motorista com depressão bipolar tem auxílio-doença prorrogado.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, Lívia Azevedo.
O homem de 49 anos ajuizou a ação com pedido de tutela antecipada contra o Instituto, depois de atingir o prazo de alta programada que determina a interrupção do auxílio após 120 dias desde o início da concessão. O INSS sustentou que teria cessado o pagamento ao motorista por não haver pedido de renovação do benefício por parte do segurado. O relator do caso reconheceu que ainda há a necessidade do afastamento do homem das atividades profissionais. O magistrado observou o dever do Instituto de assegurar ao autor o benefício enquanto não for constatada a capacidade laborativa em perícia.
A dona de uma academia em Mato Grosso do Sul será indenizada em R$5 mil por injúrias e difamações.
A ré queria alugar o local onde funcionava a academia e começou a espalhar boatos pela cidade, alegando que a dona do estabelecimento não pagava os aluguéis ou atrasava os pagamentos.
Diante dos boatos, muitos clientes deixaram de frequentar a academia, com receio do estabelecimento fechar.
Para o juiz do caso, os depoimentos e as informações prestadas comprovam o transtorno sofrido pela vítima e o dever de indenizar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
MP com regras para saque de dinheiro do FGTS já está no Congresso Nacional.
Projeto de Paulo Paim pode revogar artigo que trata do trabalho autônomo exclusivo.
Relatório de Alessandro Vieira é contrário à proposta de acabar com a exigência de fiança em locação de imóvel urbano.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória com as novas regras para a liberação do FGTS. A proposta também muda normas para a retirada do PIS/PASEP para trabalhadores com carteira assinada entre 1970 e 1988. Repórter Raquel Teixeira.
Todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir de setembro até março de 2020. A medida provisória 889, com as regras para a retirada do FGTS, já chegou ao Congresso Nacional. Outra mudança é o chamado saque aniversário, que permitirá o saque de uma parte do saldo, que varia de 5% a 50% do total, todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador. Em relação ao PIS/PASEP, a MP libera o saque integral, inclusive no caso de herdeiros ou dependentes de beneficiários já falecidos. Mas os senadores estão preocupados com o prazo de votação da medida provisória, já que os deputados ainda precisam votar o segundo turno da reforma da Previdência, como explica Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Há anos, as medidas provisórias chegam nesta casa nos estertores do prazo constitucional de sua vigência. Os assuntos das medidas provisórias são os mais urgentes e relevantes. E mesmo assim, esta casa era obrigada a fazer uma escolha entre aprovarmos e salvarmos a medida provisória sem sequer nos aprofundar no seu conteúdo ou deixá-la caducar. Agora não vai recair mais sobre os ombros do Senado Federal a responsabilidade de votar de afogadilho ou de atuarmos como meros carimbadores da Câmara dos Deputados.
O senador Elisalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou os 25 anos de implantação do Plano Real, o Programa de Estabilização da Economia Brasileira.
Ele enumerou as três etapas de implantação do programa. A primeira com um ajuste fiscal nas contas públicas. A segunda com a criação de uma Unidade Real de Valor, a URV, que era uma moeda atrelada à cotação do dólar comercial. E a terceira fase, que foi o lançamento oficial de uma nova moeda, o real, do dia 1º de julho de 1994.
Exalci ainda apontou o controle da inflação como uma das principais consequências do plano, já que acabou com uma situação insuportável para a população. A
inflação era 3 mil, 4 mil%. As pessoas não têm noção do que isso representava na vida, principalmente do assalariado.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, se manifestou contrariamente ao projeto que acaba com a exigência da fiança como garantia de locação de imóveis urbanos. Repórter Lívia Torres.
Esta modalidade serve como garantia para o dono do imóvel, que declara uma terceira pessoa como responsável por cumprir com as obrigações do locatário no caso de inadimplência. O senador Alessandro Vieira comentou que o fim da fiança poderá afetar as pessoas mais desfavorecidas. Na avaliação dele, o projeto poderá dificultar as locações de imóveis no lugar de acabar com uma burocracia.
Quando você exclui a fiança das modalidades de garantia para um contrato
locação, você está afastando justamente aquele público mais vulnerável, mais pobre, que dificilmente tem acesso às outras modalidades de garantia, como, por exemplo, um seguro bancário. Então, essas questões têm que ser feitas sempre com muita cautela para não ter uma consequência diversa daquela que era pretendida lá na origem, que era beneficiar, tirar a burocracia.
A proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ainda será votada na Comissão de Assuntos Econômicos.
A figura do trabalhador autônomo exclusivo poderá ser excluída da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Ara Farias Borges.
Autônomo exclusivo é o profissional que presta serviço de forma contínua para uma única empresa, sem que isso seja considerado vínculo empregatício. Essa modalidade de trabalho foi incluída na CLT em 2017, com a reforma trabalhista. Segundo o autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, trabalhador autônomo é aquele que não está subordinado à empresa a qual presta serviço e é livre para trabalhar para quem quiser. Na visão de Paim, é preciso revogar o artigo que permite o autônomo exclusivo para evitar tanto a precarização das condições de trabalho como contratações fraudulentas que visam não recolher encargos sociais. Excluir da CLT a figura do autônomo exclusivo vai garantir segurança jurídica para as relações trabalhistas, argumentou o relator na Comissão de Direitos Humanos, o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima.
A figura jurídica produzida, a do autônomos exclusivo, não pode senão gerar insegurança jurídica ligada à relação trabalhistas, algo que não podemos tolerar, justamente porque estamos convencidos de ser a segurança jurídica fator determinante do sucesso da vida econômica.
A Comissão de Direitos Humanos tem uma subcomissão para analisar o sistema penitenciário brasileiro.
O grupo de trabalho tem até o dia 3 de fevereiro do próximo ano para apresentar relatório com soluções, com o objetivo de evitar novos massacres como o ocorrido em Altamira, no Pará, que terminou com a morte de presos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 57 detentos foram mortos em uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. 41 por asfixia após incêndio em algumas celas e 16 foram decapitados. De acordo com o governo estadual, as mortes ocorreram após confrontos de facções rivais durante 5 horas na manhã do dia 29 de julho. Em maio deste ano, um acontecimento parecido deixou 55 mortos em um presídio de Manaus. A Comissão de Direitos Humanos do Senado criou uma subcomissão para avaliar e propor soluções para o setor penitenciário. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, uma das autoras do pedido, afirmou que diversos temas devem ser tratados pelo grupo. Entre eles, a questão do alto número de presos provisórios.
252 mil presos provisórios. E dos 740 e poucos mil, quase 35% são dos provisórios. Então é muita coisa.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a subcomissão pode colaborar na busca por soluções para o sistema carcerário do país.
O sistema carcerário brasileiro está falido. Eu não estou falando nenhuma novidade. A questão é, se nós identificamos o problema, por que não apontamos as soluções? Porque não há vontade. A vontade é que eles fiquem lá se matando entre si, numa barbárie total, porque não tem interesse em resolver essa questão.
Hoje é o Dia Mundial e Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mulheres e meninas continuam a ser o principal alvo desse crime, que movimenta 32 bilhões de dólares por ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
Mais de 25 mil pessoas são traficadas anualmente em todo o mundo. O dado é do Escritório sobre Drogas e Crime da ONU, que em 2013 adotou 30 de julho como Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Na grande maioria das ocorrências, as mulheres são vítimas de exploração sexual, enquanto os homens são traficados para executar trabalho forçado. A consultora legislativa Juliana Magalhães destacou que, além das atividades de prevenção e repressão, é dever do Estado informar as vítimas, que geralmente fazem parte de uma parcela vulnerável vulnerável da população.
Basicamente, o Estado informar para essas pessoas que elas não vão trabalhar em outros países com carteira assinada, recebendo os direitos e como um trabalhador comum. Em tempo de crise no país, as pessoas buscam trabalho fora. Então, é uma circunstância que agrava ainda mais a situação do tráfico de pessoas.
O Senado aprovou em 2016 o Marco Legal do Combate ao Tráfico de Pessoas, que ampliou as situações que se enquadram como tráfico e aumentou a pena mínima para 4 a 8 anos de prisão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares divergem sobre mudanças no Código de Trânsito.
Decretos sobre posse e porte de armas não têm consenso na Câmara.
Acordo para uso da base de Alcântara recebe apoio de deputados.
Boa noite. Aloysio Mendes, do Podemos, defende a aprovação do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e o governo americano. O acordo autoriza os Estados Unidos a lançar satélites e foguetes a partir da base de Alcântara, no Maranhão.
Aloysio Mendes fez parte de uma comitiva que visitou em junho o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, para conhecer a agência de lançamento de satélite e comparar com o acordo de salvaguardas previsto para o Brasil.
São mais de 3 bilhões de euros de arrecadação anualmente com o centro de lançamento Kourou. E o nosso centro em Alcântara oferece condições melhores ainda que o centro francês. Então, nós podemos aí prever que grandes investimentos serão feitos e o grande resultado desses investimentos é o benefício para a população na área de saúde, na área do emprego, na área da educação. O acordo de salvaguarda tecnológica será aprovado rapidamente aqui no Congresso, com apoio quase unânime aqui, e nós rapidamente teremos também a instalação e a ampliação do nosso centro para lançamentos comerciais.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, destaca que concorda com o acordo firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Ele defende, no entanto, que os direitos das comunidades quilombolas da região sejam respeitados.
Segundo Beira do Pindaré, já houve uma experiência anterior danosa às comunidades, pois quando da implantação da base, os quilombolas foram colocados em vilas agrícolas e não receberam o título das terras.
E hoje as comunidades quilombolas estão receosas com as ameaças de novos deslocamentos. Então é preciso primeiro titular as terras, reconhecendo o direito que está na Constituição das comunidades quilombolas. É preciso que se aplique a Convenção 169 da OIT, que haja uma consulta às comunidades, que haja um entendimento com as comunidades quilombolas para que esses passos possam ser dados. Então, o que nós queremos é que a base de Alcântara possa e seja viabilizada, mas que seja feita da maneira correta, respeitando a lei, a Constituição Federal, né, e os direitos dessas comunidades, que são comunidades tradicionais, marcadas pela escravidão e que hoje merecem o mínimo de respeito.
Economia.
O Congresso Nacional aprovou em junho a autorização para o Executivo realizar operação de crédito no valor de 248 bilhões de reais para pagamento de benefícios previdenciários e Bolsa Família. Para Darcy de Matos, do PSD catarinense, a aprovação evidencia que a economia está muito ruim. Ele acredita, porém, que a retomada do crescimento será possível assim que as reformas do governo forem aprovadas pelo Congresso.
Nós temos que enfrentar as grandes reformas. A reforma da Previdência, que está sendo tocada. Posteriormente, a reforma tributária para desonerar quem gera emprego e quem produz e tributar a especulação. E, mais adiante, a reforma do enxugamento do Estado, acabar com os privilégios, reduzir as mordomias e os cargos comissionados, também o Pacto Federativo para que possamos deixar mais dinheiro nos municípios, a reforma anticrime do ministro Moro para endurecer a legislação contra a corrupção e, sobretudo, contra o crime organizado, e a reforma política, porque o Brasil não suporta 35 partidos e também não suporta mais eleições de 2 em 2 anos. Com essas reformas, nós vamos ter recursos para poder fazer os investimentos na saúde, na educação, na segurança pública e, sobretudo, na infraestrutura.
Darcy de Matos ainda defende a melhoria das estradas, rodovias, portos e aeroportos do Brasil, como forma de facilitar o escoamento da produção.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta os cortes no Minha Casa Minha Vida e mostra preocupação com o setor da construção civil. Segundo dados divulgados pelo parlamentar, as atividades do programa federal correspondem a mais da metade de tudo o que é construído no país.
Zé Neto ressalta a importância da Frente Parlamentar da Construção Civil, da qual ele faz parte, para a retomada do desenvolvimento econômico. Na avaliação do congressista, o colegiado pode desempenhar um papel fundamental na mediação entre o setor e o poder público.
Essa retirada de recursos do Minha Casa Minha Vida, que é responsável hoje por mais de 56% de tudo que é construído no país, estados inclusive como São Paulo, que é um estado grande, sofreu e muito vem sofrendo com a perda desses recursos. Imagina como está sendo no Nordeste e no Norte. E a construção civil, com o seu conjunto, que vai desde os trabalhadores da construção civil, aos pequenos empreendedores, às grandes empreiteiras, às grandes construtoras, precisa de uma atenção mais qualificada. Essa frente exatamente é para isso.
Projeto de Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, reduz os custos nas contas de energia. A proposta proíbe as empresas fornecedoras de repassar ao consumidor os prejuízos decorrentes de inadimplência e ligações clandestinas, conhecidas como gatos. Para o deputado, o projeto corrige uma grande injustiça, já que a cobrança atual obriga o cidadão honesto a arcar com o custo da irregularidade.
As concessionárias fornecedoras de energia elétrica fazem um rateio entre os bons pagadores, dos prejuízos que elas tiveram e em função dos desonestos, aqueles que fazem os gatos. Dessa forma, com este projeto de lei, nós impediremos essa possibilidade. Por isso, impedidos de fazer este rateio, aplicando nos pagadores honestos a distribuição do prejuízo que lhes cabe em função dos maus pagadores e dos desonestos, nós estaremos na ponta, induzindo a diminuição dos valores cobrados, valores praticados nas contas de energia elétrica.
O projeto de Roberto de Lucena obriga também as concessionárias de energia elétrica a detalhar as faturas para o consumidor. A proposta já foi aprovada pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Minas e Energia e segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Transportes.
O governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei com alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O texto propõe a retirada de radares, dobra o limite máximo de pontos que o motorista pode acumular e acaba com as multas para quem transportar crianças fora da cadeirinha.
No entendimento de Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, as mudanças vão na contramão da defesa da vida e dos dados existentes sobre segurança no trânsito. Ele ressalta que o transporte individual é um dos maiores causadores de acidentes e de custos para o Sistema Único de Saúde.
Gustavo Fruit considera um erro retirar os radares das vias públicas. De acordo com ele, estudos comprovam que esse tipo de fiscalização eletrônica é eficiente na redução de acidentes e de mortes nas estradas.
Aonde se instala o radar, ou porque a pessoa tem medo dos pontos, ou porque tem medo de levar uma multa e vai pesar no bolso, há, com o tempo, uma redução nas multas, porque a sinalização vai também educando o usuário a diminuir velocidade. E comprovadamente, até 50 km por hora, quando há uma batida, a chance de sobrevida é muito grande. Em Curitiba, nós reduzimos a velocidade a 40 km por hora no anel central, implantamos medidas como via calma, isto reduziu em mais de 40% o índice de acidentes. Portanto, mesmo que pareça simpático retirar isso agora, porque muitas pessoas acabam se sentindo prejudicadas pelo número de pontos na carteira, isso vai na contramão do que se espera para melhorar a segurança no sistema viário e, principalmente, segurança das pessoas.
A Boane, do PSL de São Paulo, apoia a proposta do governo federal de dobrar de 20 para 40 pontos o limite para que o motorista multado perca a carteira de habilitação. Ele argumenta que 20 pontos é pouco, pois com 3 multas o limite já é atingido.
Além disso, a Boane afirma que as mudanças de pontuação irão beneficiar os motoristas profissionais, especialmente de cidades como São Paulo.
A penalidade de quem atinge 20 pontos é de, no mínimo,
6 meses, podendo chegar a 12. Nós temos aproximadamente 500 mil de condutores com sinega suspensa no estado de São Paulo. Eu penso nesse momento nos profissionais do transporte. Imagine só um motorista de ônibus que dirige um articulado que chega a 27 metros, ele avança no verde, de acordo com o trânsito, a traseira dele passou no vermelho e ele é autuado. Para ter a sinega suspensa numa cidade que tem um fluxo intenso, é muito simples. Então tem que ser reavaliado essa questão de pontuação. Vai ser uma questão de justiça nesse momento, porque os números de condutores com sinega suspensa não são razoáveis.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara analisa projeto de Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais, que cria um cadastro nacional de veículos apreendidos. Pela proposta, o Conselho Nacional de Trânsito, junto com estados e municípios, deverá disponibilizar em meio eletrônico um registro com todos os dados e fotos dos veículos apreendidos.
Lafayette de Andrada explica que o projeto vai dar mais agilidade para os proprietários localizarem os seus veículos.
Hoje é muito comum os veículos serem apreendidos, ou porque está estacionado em local proibido. Acontece muitas vezes também do veículo ser roubado. Seu veículo é lá de Minas Gerais, por exemplo, e a polícia conseguiu achar esse veículo lá no interior de São Paulo. Ele vai ser recolhido para um pátio. Como é que uma pessoa do interior de Minas Gerais vai saber que o veículo dele está num pátio no interior de São Paulo? Então a proposta é que todos os pátios de veículo no Brasil terão que alimentar um sistema via internet em que todos os veículos que são apreendidos, que são confiscados, eles têm que ser fotografados e colocados no site. Então assim, qualquer pessoa do Amazonas ao Rio Grande do Sul, entrando no site, ele vai saber esse carro meu aqui está lá no Rio de Janeiro. Assim facilita, né, para os proprietários poder achar o seu próprio veículo.
Homenagem. Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, destaca a importância da Marinha do Brasil. Ele foi autor de requerimento para a realização de sessão solene no dia 19 de junho, em homenagem aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Força. O deputado lembra que a instituição nasceu praticamente junto com o país, logo após a chegada dos portugueses.
Tive momentos felizes hoje aqui na Câmara como autor para essa sessão ser um sucesso hoje. Sucesso foi por todos os funcionários da casa, a imprensa da Câmara, a taquigrafia, todo mundo trabalhou muito por vários dias para que a sessão fosse maravilhosa. A Marinha do Brasil tem feitos históricos. Ela veio junto com Dom João VI nas suas caravelas. Veio de Portugal, como ainda a Marinha Portuguesa, vieram eles que vieram fazendo a segurança do rei. E chegando no Brasil, se tornaram Forças Armadas Brasileiras, a Marinha Brasileira.
Segurança Pública.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica os 4 decretos presidenciais que buscam flexibilizar o porte e a posse de armas. Ele lembra que o presidente Jair Bolsonaro publicou novos decretos após a Câmara rejeitar o primeiro que tratava do tema.
Para Helder Salomão, a aprovação dos novos decretos vai criar uma situação de instabilidade e violência no país. O congressista afirma que todos os países que facilitaram o acesso da população às armas registraram um aumento nos índices de violência. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos.
Não há registros em nenhum país do mundo que flexibilizou o porte e a posse de armas de redução de violência. Inclusive, números dos Estados Unidos. Os Estados americanos que flexibilizaram o porte e a posse de armas tiveram aumento do número de assassinatos causados por arma de fogo. No Brasil, isso pode ocorrer caso esse decreto entre em vigor. Ele é inconstitucional, fere princípios legais e muda substancialmente o Estatuto do Desarmamento. Com esse decreto, o governo transfere para o cidadão comum a resolução do problema da violência.
Já Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, defende os decretos presidenciais que propõem a flexibilização da posse e do porte de armas. Segundo ele, todo cidadão deve ter o direito de se defender de criminosos. E a mudança na legislação reflete um desejo da maioria da população.
Rodrigo Coelho também rebate críticas de que a flexibilização vai aumentar a violência. Na visão do deputado, a maior facilidade no acesso às armas deve ser acompanhada de um maior enfrentamento ao tráfico de armas e munições.
Nunca peguei numa arma, não pretendo, né, comportamento que eu tenho, mas eu sou um árduo defensor do sagrado direito à legítima defesa. Então, eu sou totalmente favorável ao decreto presidencial. Isso é algo que deve ser garantido às pessoas de bem ter o direito de se defender a sua própria vida, a sua família, a propriedade. O estatuto que mostrou-se inócuo, né, desarmamento, e vai também refletir a vontade da população lá em 2005, quando no plebiscito foi decidido que as pessoas querem sim ter direito ao porte de arma. Não vai virar um bang-bang como muitos estão imaginando, né? Hoje as mortes que acontecem, grande parte pelos bandidos, né, e isso deve ser combatido fortemente, contrabando de armas e munições.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara aprovou o projeto que criminaliza a homofobia e a transfobia. O texto, que é um substitutivo do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, define um rol de crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos para impedi-los.
Carlos Veras destaca a necessidade de se aprovar medidas punitivas destinadas a coibir, de maneira mais efetiva, a prática de crimes contra o público LGBTI. Ele lembra que o Supremo Tribunal Federal julgou matéria que criminaliza atos de homofobia e de transfobia, em razão da omissão do legislativo sobre o tema.
O próprio Supremo apontou para a necessidade do Congresso em legislar sobre esse tema. Nesse sentido, apresentamos um substitutivo ao projeto de lei 7582, que criminaliza a homofobia e a transfobia, colocando a proteção às comunidades LGBTI na lei. Nós não podemos permitir, aceitar que pessoas sejam assassinadas, sejam agredidas pelo preconceito, pela intolerância, pelo ódio que é alimentado nesta sociedade contra a comunidade LGBTI.
A proposta prevê o aumento da pena de 1 a 2/3 no caso de o crime ser cometido em razão de homofobia ou transfobia. Antes de seguir para plenário, o texto será analisado pelas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça.
Justiça.
Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, critica o sistema de identificação no Brasil. Ele observa que é comum ao cidadão, para tirar certidão ou até mesmo benefício do INSS, ser obrigado a levar um monte de documentos e, às vezes, saber de cor vários números.
Como relator de um projeto que torna o CPF um número de identificação único, o deputado explica que a ideia é simplificar a vida das pessoas. Marcelo Calero relata que, para construir o parecer, discutiu o tema com a Receita Federal, com o Ministério da Economia e com os autores do projeto.
Esse texto ele prevê o seguinte, que, por exemplo, digamos que você receba um benefício da sua prefeitura. Normalmente, a prefeitura te dá um número que te registra como cidadão daquela cidade. A ideia nossa é que, com o CPF, a prefeitura seja capaz de te identificar. Ou seja, digamos que você tenha uma carteira de identidade em que conste o seu número de CPF. Essa carteira de identidade já terá que ser suficiente para a prefeitura saber que você é o beneficiário daquela prestação. Então, veja que, ao invés de você ter um monte de documento, você vai ter apenas um documento com fé pública, aí pode ser a carteira de identidade, a carteira de motorista. Na medida em que nesse documento conste o número do CPF, o órgão público, seja federal, estadual, municipal, o banco de dados público, ele vai ser obrigado a te identificar a partir daquele documento e do número do CPF.
João Daniel, do PT de Sergipe, avalia que as reportagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil provam que o então juiz Sérgio Moro participou de um conluio com o procurador federal Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato. O deputado afirma que as reportagens evidenciam a completa falta de imparcialidade de Moro.
Por isso, João Daniel entende que Sérgio Moro deve entregar o cargo de ministro da Justiça. Ele espera uma apuração rigorosa sobre todas as denúncias feitas pelo site The Intercept Brasil.
A Lava Jato, coordenada por Dallagnol e por Sérgio Moro, mostrou agora, pelo Intercept, que o juiz coordenava e orientava os denunciantes. Não dá para o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, permanecer no cargo e fazer investigação. As denúncias e as revelações precisam de apuração profunda. E tem outras denúncias que ainda não saíram, que é de favorecimento de escritórios advocatícios sobre esta questão da Lava Jato. Foi um grande coluio que se construiu em nome do combate à corrupção. Houve um erro na Operação Lava Jato que perseguiu-se as empresas. Ao invés de afastar os donos, que houve corrupção, manter as empresas para manter os empregos.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, defende mais debate em torno do fenômeno das fake news e dos crimes cibernéticos. O parlamentar ressalta que foi vítima de notícia falsa ao ter sua morte anunciada.
Inventaram um acidente aéreo em que eu teria morrido, deram o nome da aeronave, que inexistente, deram o nome do piloto, do copiloto, gerando por alguns minutos ali, meia hora, um pânico muito grande entre meus amigos, entre familiares, enfim. Então é uma coisa grave que precisa ser avaliada para que nós tenhamos, inclusive, uma legislação que permita punir rigorosamente aqueles que fazem uso de fake news.
Segundo o deputado, além da criação de uma subcomissão na Câmara, está sendo estudada uma CPI sobre o tema. Para Márcio Gerri, o combate precisa ser feito sem comprometer o espaço democrático que é a internet.
Na necessidade da gente fazer com que haja o controle de fake news, nós não podemos tirar da internet a sua grande capacidade de democratizar a comunicação. Então é preciso fazer um debate muito bem equilibrado, mas do jeito que está, nós não podemos ficar sujeitos diariamente ao cometimento de fake news. Nós temos hoje a subcomissão especial do âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e também está se formando aqui na casa uma proposta de criação, inclusive de uma CPI para apurar crimes cibernéticos, especialmente estes de fake news.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tássia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.